Senhoras e senhores deputados, retomamos os trabalhos da Comissão com a segunda parte da nossa ordem de trabalhos, que se refere à audição da Federação Portuguesa de Futebol no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei nº 62, que estabelece o regime jurídico das sociedades esportivas. Connosco temos o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, a quem agradeço muito a sua disponibilidade para nos apoiar ao Parlamento, aos grupos parlamentares, na elaboração, na especialidade desta proposta de lei. Também o Dr. Luís Sobral, Diretor-Geral da Federação Portuguesa de Futebol, e o Professor José Meirim, Assessor do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Nós estamos a trabalhar com uma grelha que dará 10 minutos à Federação Portuguesa de Futebol para um primeiro depoimento sobre esta proposta de lei. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões, as dúvidas, as reflexões que entender, e novamente a Federação Portuguesa de Futebol terá 10 minutos para tentar corresponder às perguntas dos diversos grupos parlamentares. Se todos estivermos de acordo, vamos dar início a esta audição, agradecendo mais uma vez a disponibilidade da Federação Portuguesa de Futebol, do Sr. Presidente Dr. Fernando Gomes, para nos ajudar na elaboração de uma boa e efetiva lei para o desporto. Dr. Fernando Gomes, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bom dia pela oportunidade que nos concede. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da Comissão de Cultura e Desporto da Assembleia da República e, na sua pessoa, cumprimentar todos os senhores deputadas e deputados presentes. Penso que é pública a atenção que a Federação Portuguesa de Futebol concede à legislação desportiva e, consequentemente, sendo disso caso, ao seu aperfeiçoamento, a bem da regularidade das competições desportivas, que devem pautar-se pelo respeito da integridade e de tantos outros valores do desporto. Desde sempre, nestes últimos mandatos da direção da Federação Portuguesa de Futebol, temos apresentado propostas de novas soluções legislativas sobre diversos domínios. Tal é o caso do regime jurídico das sociedades desportivas. Estivemos envolvidos, nos anos de 2011 e 2012, na elaboração da proposta, que hoje ainda vigora, do Decreto-Lei 10/2013, de 25 de janeiro. Também, a quando da aprovação da Lei 101/2017, de 28 de agosto, intitulada da defesa da transparência e da integridade das competições desportivas, que esta Assembleia veio a aprovar. Este diploma veio introduzir alterações em diversos textos legais, cabendo aqui enfatizar o alcançado ao Decreto de 10/2013, de 25 de janeiro, que atrás referi, precisamente no texto normativo que aprovou o mais recente regime jurídico das sociedades desportivas. Na altura, indo ao encontro das preocupações e propostas da Federação Portuguesa de Futebol, foram introduzidas novas medidas no âmbito da proibição de subscrição ou aquisição de participações sociais, artigo 12, no domínio das incompatibilidades dos titulares dos órgãos de administração, artigo 16, e ainda foi concedido especial reforço quanto a deveres da transparência, artigo 28. Observando e monitorizando permanentemente o evoluir da realidade do futebol, a Federação Portuguesa de Futebol veio a debruçar-se ainda de maior espaço sobre as sociedades desportivas nos finais de 2020, criando um pequeno grupo de trabalho com o objetivo de vir a propor, se entendidas necessárias, novas normas sobre a presença destas entidades desportivas no sistema desportivo nacional, seja nas competições profissionais, seja ainda nas competições não profissionais. Fruto desse labor interno, a Federação enviou ao anterior Secretário de Estado da Juventude e Desporto um anteprojeto de lei respeitante ao regime jurídico das sociedades desportivas. Tal ocorreu em 28 de janeiro de 2021 e, nas palavras que acompanharam o envio ao projeto de articulado, frisamos a nossa certeza da extrema pertinência desta reforma e a reafirmação do nosso empenho em colaborar na construção de modelos de normação para o desporto e muito especialmente no domínio da defesa da integridade das competições desportivas. Sublinhamos ainda que este específico quadro normativo representa, na atualidade, uma das peças-chave para a defesa da integridade das competições desportivas e dos valores do desporto. Eis-nos, agora, e após a audição da Federação Portuguesa de Futebol pelo atual Governo, perante a resposta articulada desse regime jurídico plasmada na proposta de lei número 62, a qual tem precisamente por objeto, segundo o seu artigo 1, estabelecer o regime jurídico das sociedades desportivas já aprovada na generalidade, sem votos contra, nesta Assembleia da República. E esta situação é só por si um sinal positivo, segundo a visão da Federação Portuguesa de Futebol. Significa que vamos ter, a breve texto, um novo regime jurídico das sociedades desportivas e, em certo sentido, alcançado com suporte político alargado. Numa leitura na generalidade do projeto articulado, a Federação Portuguesa de Futebol não pode deixar de endereçar um voto positivo, mesmo em função do que foram as suas próprias propostas iniciais, formuladas, como já afirmamos, no início de 2021. As projetadas normas, aqui em consonância com os sublinhados na exposição de motivos da proposta de lei, demonstram que se pretende alcançar um quadro normativo no âmbito especial das sociedades desportivas mais exigente, em diversas vertentes, no agir sadio dessas organizações desportivas. As sociedades desportivas são um operador importante nas competições, em particular nas profissionais, mas são ainda, não colocando em causa essa valia, um espaço que tem que ser protegido e um número significativo de patologias que podem fazer pregar a integridade e a verdade das competições desportivas. Assim sendo, importa dotar os poderes públicos, mas também as federações desportivas, de um conjunto de normas que previnam e combatam essas patologias, de modo a salvaguardar a função das sociedades desportivas, num todo o mais possível imune, ou bem defendido, de interesse que nada tem de positivo para o regular e desenregular das competições desportivas e mesmo para uma sã vivência das sociedades desportivas, e sendo o caso dos respectivos clubes fundadores. Se este é o nosso enfoque inicial, não se estranhe a visão positiva que temos de alguns artigos que agora destacamos, bem como, em geral, do papel que nos é endereçado enquanto Federação Desportiva. Haverá, certamente, reparos a fazer em alguma das normas e, para isso, estamos novamente disponíveis como em sede parlamentar. Nesse sentido, aliás, fizemos chegar a esta Comissão, no passado dia 17 de abril, todas as nossas reflexões e propostas alcançadas ao longo deste tempo mais próximo, acompanhadas de uma nota complementar, já contendo uma leitura sobre a proposta de lei em apreço. Para esta audição, reservamos especialmente o lado positivo de algumas soluções que representarão mais um passo na busca e sedimentação da integridade das competições e na imagem das próprias sociedades desportivas. Nesta linha, o primeiro sublinhado vai para o disposto no artigo 18º, relativo à proibição da subscrição ou aquisição de participações. É isso que estabelece a regra de proibição à pessoa singular ou coletiva que detenha participação qualificada numa sociedade desportiva de ter uma participação qualificada noutra sociedade desportiva participante em competições desportivas nacionais relativas à mesma modalidade. Indo mais longe, o número 4 estende a proibição da aquisição da participação social qualificada em sociedade desportiva às pessoas singulares ou coletivas referidas no número 1 do artigo 23, isto é, a todos os que se encontram em situação de incompatibilidade. O único senão pode localizar-se em algumas dessas situações no pressuposto inibitório de participação social. Porventura, dever-se-ia ir um pouco mais longe na impossibilidade de subscrição ou aquisição de ações. Em segundo lugar, destacamos a norma já referida sobre as incompatibilidades, artigo 23. Julga-se estar perante outro preceito legal que marca o diploma perante o leque alargado, comparativamente com o atual regime, das previsões de incompatibilidade. Seguem-se, inevitavelmente, os deveres de transparência elencados no artigo 24. Sem beliscar o alcance da norma, seja-nos permitido sugerir, na linha do que é a melhor leitura do posicionamento das federações desportivas e das ligas, dado que as competições desportivas profissionais não deixam de ser, conforme a lei de bases da atividade física e do desporto e o regime jurídico das federações desportivas, competições federativas, que as comunicações aí previstas, desde logo no número 1, sejam todas elas endereçadas às federações, independentemente de quanto às competições desportivas profissionais serem ainda dirigidas às ligas profissionais. Aliás, indo para além deste preciso artigo, a nossa proposta deve ser recolhida em outras normas em que a construção é semelhante, colocando Federação e Liga em alternativa e não, como é imposto pela filosofia do modelo legal, conjuntamente. Veja-se, por exemplo, o artigo 27 do número 3. Os acionistas têm o dever de informar cada sociedade desportiva, a federação desportiva da respectiva modalidade, ou no caso das sociedades desportivas participantes em competições profissionais, à respectiva liga profissional relativamente à participação que detenham noutras, bem como nos movimentos de aquisição e alienação dessas sociedades desportivas que lhes dizem respeito. A novidade da introdução de um dever de publicidade a valer para as próprias sociedades desportivas, através da sua página da internet, é outro traço normativo que nos satisfaz e certamente a todos os que pugnam pela transparência das instituições desportivas. Daí que os segmentos normativos que nessa norma respeitam a ação das federações desportivas sejam por nós encarados como uma missão em prol de um melhor desporto, localize ele em que tipo de competição se localizar. O artigo 29 vem estabelecer um núcleo significativo de deveres de informação aos clubes ou sociedades desportivas que sejam intervenentes em transferências de praticantes desportivos profissionais. Ficam essas entidades obrigadas a prestar informação relativa às transferências à federação desportiva que tutela a modalidade em causa e sempre que solicitada à entidade fiscalizadora das demais sociedades desportivas. É norma que, pela sua abrangência, veja-se que cobre também todos os clubes, coloca um especial ónus, porventura demasiado, no funcionamento das federações. Essa obrigação implica prestar informações sobre o valor da transferência, a proveniência ou de destino dos montantes envolvidos, a percentagem dos direitos que é alienada, a forma e o plano de pagamento, as verbas relacionadas com serviços de intermediação ou com pagamentos relativos a compromissos com terceiros, a fiscalidade associada, o efetivo pagamento dos valores e a identificação dos detentores de direitos relacionados com os mecanismos de solidariedade previstos ou regulamentarmente. Quanto à linha G, julga-se preferível com clareza mencionar direitos de formação e mecanismos de solidariedade, de modo a cobrir, sem dúvida, as duas realidades distintas. Outras palavras desta breve intervenção vão para a fiscalização. Nos termos do proposto artigo 33, sem prejuízo de outras soluções, a fiscalização das sociedades desportivas é efetuada da plataforma nacional destinada ao tratamento da manipulação de competições desportivas, nomeadamente a realização de inquéritos, inspeções, sindicâncias e auditorias externas. A este respeito, deve ser adiantado que a Federação Portuguesa de Futebol, como parte integrante do associativismo desportivo, pugna pelo maior espaço possível da liberdade associativa, de autogestão e funcionamento. Todavia, estamos crentes que o combate às doenças do desporto é uma tarefa que tem recortes evidentes de interesse público, para além do imediato interesse federativo e desportivo. Se o Estado deve intervir, é precisamente neste domínio, criando as medidas necessárias conjuntamente com o movimento associativo desportivo para cobrir ou minimizar os efeitos negativos destas patologias. Daí que aceitemos, até por uma questão de distanciamento e independência, que esta fiscalização venha a ocorrer também por uma entidade externa às federações desportivas e às ligas profissionais. Imprescindível será que tal fiscalização seja dotada de recursos necessários e que a mesma seja verdadeiramente efetiva. Ainda neste campo, uma palavra positiva para a prova de idoneidade dos detentores de participação qualificada e os titulares dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades desportivas, conforme o regime jurídico do artigo 34. Talvez fôssemos um pouco mais além, incluindo outros pressupostos objetivos, como sejam a não integração em órgão de gestão de sociedade declarada insolvente nas últimas duas épocas desportivas. Duas notas finais, mas que não vêm por último. Marca d'água desta iniciativa legislativa encontramos no artigo 22, regime da paridade de sexo. A este respeito, devo adiantar que desde que iniciamos funções como os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol, o papel da mulher no futebol tem vindo a ganhar espaço significativo num crescente contínuo. Nesse espaço temporal, a direção, de modo inédito até então, nesta modalidade, passou a incluir uma mulher nos seus órgãos sociais de direção. Nos restantes órgãos sociais, 6 mulheres desempenham funções com destaque para a presidência do Conselho de Disciplina. Quando depois olhamos para os quadros superiores e dirigentes da Federação, nota-se também, de forma clara, essa política. O cargo de diretora-geral adjunta é desempenhado por uma mulher, bem como a de secretária-geral da Federação Portuguesa de Futebol. Quanto aos dois diretores coordenadores, temos uma pessoa em cada de cada sexo. Em 19 diretores e coordenadores, 6 são mulheres. Por fim, ainda a este propósito, seria injusto não destacar a evolução da prática feminina de futebol e de futsal. Os passos neste específico domínio da prática desportiva são bem impressivos e do conhecimento público. A exposição de motivos da proposta de lei agora em apreço refere logo no início que tem como um dos objetivos equilibrar a relação dos direitos entre clubes fundadores e sociedades desportivas. Ora, se mirarmos o passado bem recente, essa afirmação faz sentido em face do que foi e vem sendo registado nestas relações que conduziram a crises de todos conhecida. Todavia, não vemos no articulado uma resposta específica para tentar obviar a esses litígios entre clubes fundadores e sociedades desportivas. A Federação Portuguesa de Futebol, desde os seus primeiros documentos entregues ao anterior Governo, até às notas complementares à análise desta iniciativa legislativa, já enviada a esta Comissão, vem propondo uma solução real, ou pelo menos o projeto para essa resolução. Refirmo, em concreto, ao nosso proposto artigo 22A, relativamente à transferência dos direitos e obrigações que os senhores deputados têm na vossa posse. Concluindo, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, senhoras e senhores deputados, como cedo adiantamos, esta iniciativa legislativa merece a nossa aprovação quanto à filosofia de que lhe está subjacente e em muitos aspectos do seu articulado. É, por assim dizer, mais um passo no combate por um desporto melhor, mais sadio e íntegro. Muito agradeço, afinal, a oportunidade que nos foi concedida de estar aqui nesta audição. Termino. Muito obrigado e estou, naturalmente, à vossa disposição para esclarecer alguma questão que queiram levantar.
Muito obrigado, doutor Fernando Gomes, pelo seu contributo, que penso que é um bom início também para esta audição, para todos os grupos parlamentares, para a reflexão que estamos a fazer no trabalho, na especialidade desta lei. Nós vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Nesta comissão começamos por aquilo que é o maior grupo parlamentar na oposição. Dou por isso a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Ao seu tempo, a palavra ao seu deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, agradecer-lhe a exposição aqui feita, mas também os contributos escritos que a Federação Portuguesa de Futebol enviou à Assembleia da República. Gostávamos de, nesta nossa intervenção, de colocar-lhe algumas questões relativamente também a temas que já abordou na primeira intervenção. A primeira prende-se com a regulação e, na sua intervenção, se nos foi possível entender, pareceu ser crítico de um modelo de maior autorregulação e passar para uma entidade externa a questão da fiscalização. E se este raciocínio que estou a fazer está consentâneo com as suas palavras, gostava de lhe perguntar se esta entidade fiscalizadora prevista ficaria melhor a CMVM ou, por exemplo, o IPDJ. Ou seja, na vossa opinião, qual é que seria o melhor modelo em termos de entidade fiscalizadora para o futuro quadro jurídico das cidades desportivas? Por outro lado, se entendem que na versão atual desta proposta todo o objetivo de prevenção da fraude, de branqueamento de capitais e também de conflitos de interesse está assegurado, ou se será necessário ainda ter uma especial incidência, nomeadamente naquilo que diz respeito ao quadro sancionatório e punitivo da proposta de lei. Por outro lado, e até porque tem a experiência, por exemplo, do futsal, se há a opinião que nós temos vindo a ouvir relativamente a este regime jurídico, é que ele provavelmente será muito mais facilmente aplicado por modalidades desportivas que geram maiores receitas financeiras e que têm uma maior robustez organizacional e financeira e até profissionalizante face a outras modalidades desportivas que provavelmente terão aqui maiores dificuldades depois na aplicabilidade prática deste regime. E tendo em conta que têm também a realidade de ter outra atividade que não se compara naturalmente ao futebol, gostávamos de saber qual é que é a vossa opinião relativamente a esta compatibilização entre as atividades, entre as modalidades desportivas mais profissionais, com maior robustez, e aquelas que não têm tanto, nomeadamente algumas modalidades de pavilhão. Por último, queremos também saber qual é que é a vossa opinião relativamente às necessidades, ou melhor, às exigências no que diz respeito ao reforço de capital social e também à proibição das autarquias poderem ter uma participação nas estruturas das sociedades desportivas. Sabemos que fazem referência nas vossas notas complementares também ao direito europeu, mas queríamos perceber se, existindo a possibilidade para as regiões autónomas, se entendem que é benéfica ou não a exclusão das autarquias locais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro.
Bom dia a todos. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, e toda a sua equipa. E antes de iniciar a minha intervenção, dar uma palavra de incentivo, porque gostei da forma como, de forma crítica e densa, foi abordando vários dos artigos da presente proposta de lei. Eu acho que quando discutimos matéria desta importância, em matérias desta importância, nomeadamente para uma das maiores indústrias do nosso país, e uma das maiores indústrias de massas do nosso país, é muito importante que o saibamos fazer com pedagogia. E eu acho que o Sr. Presidente da Federação fê-lo aqui com alguma pedagogia, e é muito importante que daqui em diante a proposta de lei, ou a futura lei, seja realmente implementada com essa pedagogia junto dos clubes, junto dos adeptos e junto de toda a indústria do futebol. Bom, de facto eu queria focar a minha intervenção aqui em três dimensões distintas. A primeira, agradecer-lhe naturalmente pelos contributos que enviou no dia 17 de Abril. A Federação Portuguesa tem demonstrado essa disponibilidade de estar junto de nós na Assembleia da República, já esteve connosco no Grupo de Trabalho Integridade e Combate à Violência no Desporto, já esteve connosco na reparação de danos, no Grupo de Trabalho de Reparação de Danos Emergentes de Acidentes de Trabalho de Praticantes Desportivos Profissionais, agora está connosco na discussão na especialidade desta lei. Portanto, é muito importante termos a organização que tutela o futebol profissional em Portugal, que tem uma implantação territorial também ela distinta face a grande parte das organizações do nosso país, estar sempre permanentemente disponível para vir aos deputados a explanar aqui os seus contributos. Depois, à semelhança daquilo que já fizemos, ou que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já fez na anterior audição, o estado da arte não é fácil. O estado da arte é que nos últimos 25 anos foram constituídas várias sociedades anónimas desportivas e desde esses últimos 25 anos assistimos a que 20% delas tenham sido extintas, estejam neste momento em insolvência ou estejam a caminho da dissolução. Portanto, avançado de um quinto das sociedades anónimas desportivas. Portanto, desse ponto de vista, há uma necessidade clara de agir por parte do Governo, por parte da tutela, e, portanto, esta proposta de lei também revela que essa necessidade de agir foi devidamente acautelada por quem manda e por quem faz leis, nomeadamente pelo nosso Governo da República. É possível, e eu também já disse isto em audições anteriores, ter SADs saudáveis e clubes não saudáveis, é mais difícil ter SADs em dificuldade e clubes saudáveis. Porque uma SAD em dificuldade normalmente quer dizer que o clube também não andará muito saudável, porque a dimensão económica é impossível dissociá-la da dimensão desportiva de cada clube e, portanto, temos de dar ferramentas, temos de dar mecanismos às sociedades anónimas desportivas para bem se sucederem economicamente, para darem ferramentas também aos clubes para serem bem-sucedidos do ponto de vista desportivo. Depois uma terceira dimensão que tem que ver com o regime sancionatório e a entidade fiscalizadora, que é a grande novidade, ou que são as grandes novidades desta proposta de lei. Porque só com consequência é que colocaremos mais responsabilidade em cima das entidades, de um ponto de vista, de um outro ponto de vista, só com fiscalização garantimos que as normas são cumpridas, de forma a que as SADs tenham os tais sucessos. Portanto, queremos reequilíbrio de direitos entre clubes fundadores e sociedades anónimas desportivas. Eu acho que é fundamental termos leis que de facto apostem nessa dimensão, para além da demonstração de idoneidade, que o Presidente da Federação já aqui falou muito bem, da demonstração de capacidade económica, do combate ao conflito de interesses, e bem sabemos dos exemplos flagrantes que tivemos de compradores de SADs anónimos desportivos e investidores que também ao mesmo tempo eram donos de casas de apostas e o que isso prejudicou a saludabilidade do futebol nacional e depois a transparência em todos os processos e desse ponto de vista creio que estamos mesmo no bom caminho. O facto de ter o acolhimento de todos os partidos nesta casa na generalidade demonstra que estamos no bom caminho. E o facto do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol vir a esta casa dizer que esta lei é uma boa reforma e que vem no tempo certo é sinal que, de facto, estamos também no bom caminho. Portanto, queria colocar aqui duas questões muito simples. Uma delas tem que ver com esta intervenção do Estado. O Sr. Presidente da Federação falou das preocupações, deu alguns elogios, deu inclusive sugestões, que já nos elencou, mas eu queria saber que pontos positivos desta proposta é que consideram que devem ser alavancados. Ou seja, temos pontos negativos, temos com certeza pontos a ser melhorados, mas dos pontos positivos, o que é que de facto fará efetiva diferença no futebol profissional em Portugal? E depois uma matéria que é particularmente cara ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que é a relação laboral. Nós inclusive já ouvimos aqui sindicatos, temos perfeita noção de como é que é a relação laboral entre atletas e clubes, e a Federação Portuguesa de Futebol tutela as sessões desportivas distritais em todo o país, e portanto somos perfeitamente os casos é que muitos deles acontecem nestas federações, a relação laboral que os atletas têm com os clubes. De facto, o que é que podemos fazer mais para assegurar que esta relação laboral é cumprida com a seriedade, mas também qual a opinião da federação face àquilo que a proposta já prevê para que a relação laboral seja cada vez mais seja cada vez menos subvertida e seja cada vez mais vantajosa para os clubes e para os atletas. Da nossa parte, agradecer-lhe o seu contributo, agradecer as suas sugestões, as suas críticas, as suas preocupações e demonstrar a disponibilidade aqui em diante para acolhermos as propostas, algumas das propostas da Federação Portuguesa de Futebol. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Federação Portuguesa de Futebol. Agradecer por estarem aqui também para contribuírem à semelhança que já temos vindo a fazer com as diversas audições para o assunto que nos traz aqui, que é a proposta de lei do Governo para estabelecer o regime jurídico para as sociedades esportivas. Proposta esta em relação à qual a Iniciativa Liberal já se manifestou favoravelmente e que tem recebido contributos de várias entidades deste setor. Venho ao encontro da nossa preocupação aquelas que são a clareza e a transparência que nós consideramos fundamentais em todos os setores da sociedade portuguesa e, por maioria de razão, é uma exigência essencial também nesta vertente desportiva, seja em que modalidade for. Neste contexto, foi com alguma preocupação que tomámos conhecimento nos últimos meses de notícias que estão relacionadas com uma eventual fuga aos impostos do anterior selecionador nacional de futebol, que seriam do conhecimento da Federação e, no nosso entender, são suspeitas de especial gravidade, atendendo até ao facto da Federação ser uma instituição de reconhecidade pública. Entendemos que esta questão deve ser cabalmente esclarecida, para que todas as questões e todas as dúvidas fiquem dissipadas e é o que exige também a opinião pública portuguesa. Quanto ao assunto concreto que nos traz aqui, que sublinhamos que este novo regime introduz um equilíbrio que faltava entre os clubes e as sociedades esportivas, importa, como aqui se prevê, que os candidatos e investidores que estejam interessados em adquirir posições qualificadas nas sociedades esportivas façam uma demonstração prévia daquela que é a sua capacidade financeira e comprovem precisamente a origem desses mesmos recursos e, portanto, realçamos o facto desta nova lei prever a criação de uma plataforma de combate à manipulação das competições esportivas que sejam dotada de competências fiscalizadoras. Esperamos que esta entidade seja criada o mais breve possível após a entrada em vigor desta proposta de lei, que não seja um mero instrumento retórico e antes um meio suplementar de credibilização da indústria desportiva. E passando àquelas são as perguntas que teremos para endereçar e que podem contribuir para melhorar esta proposta de lei, passaria a perguntar se lhes parece positiva a possibilidade que se abre de agora em diante, dos clubes poderem optar por sociedades esportivas, sociedades por cotas com vários sócios, sociedades unipessoais por cotas ou sociedades anónimas unipessoais. Se ficará salvaguardada, a partir de agora, a fiscalização preventiva de futuros investidores no futebol. Se a nova plataforma de combate à manipulação de competições esportivas, que ainda está por criar, será a melhor entidade de fiscalização e escrutínio dos novos investidores. E, por último, se o regime sancionatório se propõe introduzir para quem não cumpre estas obrigações legais parece ser o mais adequado. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada, Vice-Presidente desta Comissão, Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, os restantes representantes da Federação Portuguesa de Futebol. Já foi aqui colocada a coincidência da passagem do Bolonense às competições profissionais como um dos exemplos de porque é que era necessária uma legislação que equilibrasse os poderes entre os clubes desportivos fundadores e as sociedades desportivas. A minha pergunta é se, na perspectiva da Federação Portuguesa de Futebol, esse equilíbrio está bem conseguido, tendo em conta a multiplicidade da realidade esportiva em Portugal, em que convivem SADs milionárias e clubes clubes que não são de bairro, mas clubes quase de comunidade, e, em particular, no caso de outras modalidades, como modalidades de pavilhão, se do ponto de vista do panorama geral acham que este modelo está adaptado a toda essa pluralidade ou se ele está feito muito à medida da realidade do futebol e, sobretudo, das ligas profissionais de futebol. Queria perguntar, em relação à constituição das SADs, a lei levanta a possibilidade de constituição de SADs por sexo, ou seja, SADs para a prática feminina da modalidade e uma SAD para a prática masculina da modalidade. Pergunto na perspectiva da Federação, que sei que tem trabalhado muito as questões de género e da igualdade na prática de futebol, se consideram que esta possibilidade de distinção é benéfica ou prejudicial ao desenvolvimento das modalidades praticadas por mulheres. Última questão relativamente a esta matéria tem a ver com a fiscalização. A Liga pronunciou-se a favor da atual Comissão de Auditoria, a Federação aqui diz preferir uma entidade externa. Pergunto que tipo de recursos é que uma entidade externa teria para funcionar e as vantagens de ser uma entidade externa a fazer esta fiscalização. Por último, sei que a Federação não está cá para falar sobre este assunto, mas nós não conseguimos trazer cá a Federação para falar sobre este assunto, apesar do Sr. Presidente ter-se disponibilizado para prestar todos os esclarecimentos ao Parlamento sobre a contratação da equipa técnica da seleção. O PS impediu essa audição e, portanto, deixando toda a liberdade, sabendo que não é esse o tema da audição, mas aproveitando essa disponibilidade para o Sr. Presidente, em querendo poder responder brevemente sobre os moldes dos contratos da nova equipa técnica da seleção portuguesa e da correspondência ou não desses novos moldes de contratação da equipa técnica, nomeadamente o novo selecionador, com o modelo que a autoridade tributária já entendeu que era abusivo, isto em nome da transparência que acho que todos queremos na contratação da nossa seleção, que todas e todos também apoiamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Agradeço todas as questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares. É claro que a Sra. Deputada Joana Mortágua já antecipou aquilo que eu iria dizer, mas como também a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz fez essa referência, eu quero apenas recordar ao Sr. Presidente da Federação que o objeto desta audição extravasa as questões que foram colocadas sobre a contratação do selecionador nacional e, portanto, não está obrigado a responder a essa questão, responderá se quiser, se entender. A minha perspectiva é que eu, enquanto o deputado que dirige esta comissão, não tenho o direito de cercear que os deputados façam as perguntas que entenderem. O deputado é livre de perguntar aquilo que entende, mas eu tenho o dever de comunicar que não está, obviamente, obrigado, nem tem o dever de responder a essas questões, mas pedia-lhe que, no âmbito desta audição, que é das Sociedades Anónimas Desportivas, tentasse responder àquilo que foram as questões e as dúvidas e as reflexões que os diferentes grupos parlamentares aqui colocaram e que nos ajudasse a que esta lei, que já não teve votos contra na primeira votação, seja agora uma lei densificada e que garanta a transparência e o fair play ao desporto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra.
Não sei se há mais perguntas dos grupos parlamentares por uma questão de metodologia, até porque tenho acompanhado a Federação de muito perto no desenvolvimento destas matérias. As diversas questões iriam ser respondidas pelo professor Meirim relativamente às questões levantadas pelos senhores deputados e senhoras deputadas.
Então, muito obrigado. Então passava a palavra ao professor José Meirim, assessor do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, para responder às questões aqui colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhores deputados e deputados. Tenho, de facto, acompanhado, até do ponto de vista académico, fora do quadro da assessoria ao Presidente da Federação, a matéria das sociedades esportivas e do direito do desporto em geral. Tentando responder, se bem também nota de uma série de questões aqui colocadas, às questões dos diversos partidos ou grupos parlamentares, eu começava exatamente pela ideia da entidade da fiscalização, que é um ponto-chave, digamos assim, que está sobre a mesa e que, pelos vistos, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional defende uma resolução interna através da sua própria comissão de auditoria, que já funciona para os efeitos próprios de licenciamento das sociedades esportivas no âmbito das competições profissionais. A Federação Portuguesa de Futebol entende que, à semelhança do que sucede em áreas como a violência, à semelhança do que sucede em áreas como a dopagem, uma solução independente, fora do quadro do associativismo esportivo, embora em colaboração com o mesmo, naturalmente, e, portanto, de alguma forma, respeitando o quadro constitucional do artigo 79, seria, de facto, importante haver uma resposta exterior de qualquer organização desportiva e que teria, eu não diria que seria junto da CMVM, que não tem vocação, digamos assim, para essa matéria, e que também não seria junto do IPDJ, que também já não provou ter vocação para outras matérias, nomeadamente do controle da violência. E, portanto, no domínio daquilo que tem sido a resposta administrativa recorrente, ou pelo menos mais recente, da criação de uma autoridade própria, esta plataforma deveria ter, digamos assim, esse espaço de uma autoridade própria, igual à da violência, ou semelhante à da violência e da dopagem, funcionando, obviamente, com apoio administrativo por parte do IPDJ, o que fosse, mas gozando de alguma autonomia relativamente a essa instituição. Foi aqui, desculpa.
Até porque esta lei prevê não só o controle e o acompanhamento das sociedades desportivas, não só das competições profissionais, mas das não profissionais. Portanto, é uma perspectiva abrangente e não limitada no seu escopo.
Quanto à propaganda neste aspecto, quanto ao espaço das sociedades desportivas, elas podem ser vistas como modelo organizativo de excelência para o desporto profissional, ou, digamos assim, uma espécie de vestimenta obrigatória, adequada para determinado tipo de competições, e para outro tipo de competições a vestimenta terá de ser muito mais simples, uma roupagem muito mais simples que será o da associação. Daí que a Federação tenha desde o início tentado fazer passar a mensagem para obviar preventivamente as situações como as que vamos assistindo, é que não fosse possível constituir sociedades desportivas no âmbito das competições distritais. E elas existem, e cada vez mais existem. Portanto, a gente olha para a proposta de lei, olha para o futebol existente e vê-se a necessidade, de facto, de pôr cobre preventivamente e de forma sancionatória também àquilo que são as patologias que vão surgindo e surgem claramente. Quanto mais cedo surgem nas distritais, vão-se projetar depois no Campeonato de Portugal e vão-se projetar depois na relação entre clubes fundadores e sociedades. Pensamos, e o Presidente falou nisso, que não há um respeito da afirmação inicial daquele pressuposto num real equilíbrio entre clube fundador e SAD, particularmente naquele caso que foi adiantado para o deputado Mortágua relativamente ao Menezes, e outros haverá. E, portanto, nós próprios temos o artigo 22A que já vimos a propor desde o início para tentar compor, digamos, uma solução que seja aceitável para o clube fundador, para não ficar, de alguma forma, em inferioridade na relação com a sociedade, mas também que dê resposta à sociedade. E isso, ao contrário do que está afirmado no preâmbulo na exposição de motivos da lei, não tem resposta, a parte da solução equilibrada para dar resposta aos interesses do clube fundador e das sociedades, parece-me que tem que passar por qualquer coisa como aquilo. Um contrato firmado e a possibilidade de haver situações de denúncia com resultados práticos para um lado ou para o outro, competir, afastar o logotipo, afastar tudo o que é simples, mas permanecerem. E esse quadro é um quadro que teve, digamos assim, uma experiência e que vai continuar a ter, pelos vistos, experiências desse sentido negativas e que conviria a cautelar. Agora, sobre a fiscalização já referi. A resposta, portanto, que há bocado sobre a tipologia das sociedades esportivas não temos nada a dizer, penso que é adequada agora a entrada da nova qualidade e que obviamente poderá-se projetar ou não em competições esportivas não profissionais, que são todas as competições de futebol e futsal fora do quadro da Liga, todas elas, algumas, portanto, nomeadamente o futsal com algum peso, digamos assim, importante, e também, digamos assim, com a necessidade ou não de criar do ponto de vista do sexo relativamente à sociedade para cada um desta atividade. E, portanto, não temos, ou da Federação não tem, na minha opinião, qualquer obstáculo, digamos assim, a essa utilização. O nosso medo, entre aspas, o nosso receio, é sempre, de facto, ter a ver com a ideia de contaminação, digamos assim, do capital que vem para as sociedades esportivas, por quem vem, para o que vem, digamos que potencia, de facto, e onde começa a vir, por exemplo, logo ao nível dos campeonatos distritais, que potencia, de facto, situações como esta e piores, em que há clubes, digamos assim, que na busca de algum financiamento acabam-se, entre aspas, entregar a projetos não muito credíveis e depois, mais tarde ou mais cedo, dá o resultado final, que morre o clube, morre a sociedade e o empresário ou o investidor foge. E, portanto, a nossa preocupação é um bocadinho mais atrás sempre, e daí concordarmos com todas estas alavancas que aqui existem relativamente a esta matéria. Há uma referência da aplicação do regime, já não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista interessado, digamos assim, do direito aplicável também à lei sobre branqueamento de capitais e de combate ao terrorismo. Não sei se pretende, parece que sim, em encontrar nas sociedades anónimas desportivas, competições profissionais ou não profissionais, entidades não financeiras a serem abrangidas por esse diploma, o que é de facto um salto bastante grande, diria eu, que não se recusa, mas eu diria que, por exemplo, tanto quanto eu sei, só a Bélgica é que tem neste momento essa resposta ao nível de incluir, como as entidades não financeiras, na luta ao branqueamento, os clubes, a Federação e a Liga Belga de Futebol. Uma última palavra que eu queria dizer relativamente a uma nota que eu, entretanto, por força das leituras que tenho vindo a fazer, acabei por descobrir também mais uma e não queria deixar de, fora do quadro daquilo que já tem sido entregue, fazer aqui referência. O artigo 34 de idoneidade tem um conjunto, digamos assim, de fatores ou índices inibitórios particularmente localizados na parte criminal. A linha C e D do artigo 34. Ora, todavia, nestas linhas C e D do artigo 34, não há uma referência à lei 50/2007 que tem precisamente a ver com a criminalidade no mundo do desporto. Portanto, há tipos de crimes que não estão aqui colocados e que eu acho que em toda a consonância lógica deviam estar aqui, como seja, e porque estão na lei criminal própria do desporto, da corrupção, da associação criminosa, que está aqui, de facto, mas não está o tráfico de influências, não está a aposta antidesportiva, não se encontra aqui nas alíneas C e D. E, portanto, é o mais chega que, por mais uma leitura que fiz, encontrei e entendi trazer aqui à Assembleia. Por mim é tudo, quer dizer, eu sei que não respondi a tudo, mas tentei dar uma resposta, digamos, que abala aquelas questões mais importantes. Se houver uma réplica, estarei aqui.
Muito obrigado, Sr. Professor José Marinho. Dava a palavra novamente ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Complementar duas notas. Uma tem a ver com uma questão colocada pelo Dr. Alexandre Poço, do PSD, relativamente ao reforço do capital e das autarquias. Como todos nós sabemos, essa realidade das autarquias terem participado no início das sociedades esportivas numa fase inicial, o que hoje nós temos vindo a assistir sistematicamente é a saída dessas participações do capital por parte das autarquias. Significa que o contexto, o momento em que isso foi feito, tinha determinado tipo de dificuldades na constituição das sociedades e que as autarquias, em muitos casos, ajudaram a constituição destas sociedades. Hoje, sinceramente, creio que há uma tendência, até fruto da evolução e das leis dos compromissos, etc., de não haver sistematicamente essa questão. Uma outra questão levantada relativamente, creio que foi pela Joana Mortágua, relativamente à constituição das sociedades esportivas do género, nós vemos isso como um fator positivo na perspectiva de que pode potenciar, através da constituição de uma sociedade esportiva para uma situação específica da modalidade, tendo em linha de conta o género dessa atividade desenvolvida, no sentido de captar investidores que neste momento começam a aparecer unicamente interessados em investir no feminino. E, portanto, por vezes não estarão tão interessados em participar, em investir numa modalidade global, mas muito vocacionados para o desenvolvimento do futebol feminino e, nesse sentido, vemos, não criando nenhum tipo de problema, digamos assim, relativamente, digamos, a essa constituição, vemos claramente como um fator positivo no sentido de desenvolver e de captar investimento para desenvolver ainda mais o futebol feminino.
Muito obrigado, Sr. Dr. Fernando Gomes. Não sei se o professor José Marinho queria ainda acrescentar o tempo.
Isso mais cheio, já agora está no documento escrito, ou estão em vários documentos escritos, relativamente às regiões autónomas, a situação, a meu ver, coloca-se como as autarquias locais. E é avançado, digamos, o facto dessa situação que teve, de facto, uma lógica própria de um tempo, em 1997, em que, de facto, isso surgiu e há, eventualmente, ainda algumas cidades, a região autónoma da Madeira depois acabou por, em alguns momentos, acionar a venda das suas próprias ações. Agora, não vejo razões para se manter, digamos assim, a possibilidade das regiões autónomas participarem, ao contrário, nas autarquias locais. Ou seja, até por questões de direito europeu, de financiamento público de empresas, e até porque aquilo que é na lei de base um princípio forte de proibição a todo o título de apoio aos clubes que participam em competições profissionais. Portanto, a ideia era, de facto, generalizar essa proibição de participação pública, em nome, diria, do direito europeu e da proibição de auxílios do Estado, que tem tido vários exemplos em Espanha, por exemplo, relativamente a clubes espanhóis, mas, pronto, era só deixar esta nota, e que teve um momento histórico para as duas entidades, para os dois tipos de pessoas coletivas, regiões autónomas e autarquias locais, que ajudou a criar sociedades esportivas, quer nas regiões autónomas da Madeira, dos Açores, quer em vários municípios, mas que, no meu ver, se esgotou, como o Presidente disse, se esgotaram agora. Com uma norma transitória, salvaguardando as instituições existentes, eu penso que era possível adiantar a própria proibição total, global, da participação pública em sociedades esportivas em geral. Obrigado, desculpe.
Muito obrigado. Quero agradecer ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, também ao professor José Mirim, ao Luís Sobral, diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol, a presença mais uma vez na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, todos os vossos contributos ao longo deste processo de debate na especialidade desta lei e a forma como também aqui contribuíram mais uma vez para que este trabalho parlamentar resulte numa boa lei, numa lei efetiva que garanta transparência e fair play ao desporto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu já agora aproveito esta oportunidade e não tenho nenhum problema, e dado que quer a Joana Mortágua, quer a Patrícia, que por acaso já saiu, abordaram essa questão, deixa-me dizer, para que seja perfeitamente claro, e ao nível da Federação Portuguesa de Futebol, a questão que suscitou a vossa questão está neste momento em sede de discussão em tribunal, não é uma decisão definitiva. Há uma decisão inicial do CAD, há um recurso, há uma impugnação e, portanto, até porque está em segredo de justiça essa questão, a única questão que eu lhe quero dizer é que a Federação Portuguesa de Futebol não tem nenhuma contingência fiscal. Repito, a Federação Portuguesa de Futebol não tem nenhuma contingência fiscal, não foi nunca citada pela autoridade fiscal relativamente a qualquer problema fiscal que possa ter. Primeiro ponto. Segundo ponto, o contrato do engenheiro Fernando Santos é público. Escusam de o pedir, porque bastaria ir à decisão que é pública do CAD, em que está transcrito o contrato do Fernando Santos, textualmente, não é preciso pedir, porque ele é público. Em terceiro lugar, gostaria de dizer que, obviamente, em função desta situação que existe, a nossa decisão, enquanto não houver uma decisão definitiva, o contrato com o Roberto Martínez é um contrato de trabalho puro e simples, sem qualquer tipo de problema. Esta informação também já foi pública, já foi tornada pública, mas continuam a insistir que querem saber qual é o vínculo do Roberto Martínez. O Roberto Martínez tem um contrato de trabalho com a Federação Portuguesa de Futebol, como têm todos os treinadores da Federação Portuguesa de Futebol.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, mais uma vez, pelo contributo que deu antes e depois, já nesta fase final desta audição. Agradeço muito a si, Sr. Presidente, e à Federação Portuguesa de Futebol. Senhoras e Srs. Deputados, vamos interromper os nossos trabalhos por 2 minutos. Voltamos já a seguir para concluir a nossa ordem de trabalhos.